quarto ano seguido, a educação no país está melhor.
Belo Horizonte é a primeira capital a assinar contrato do PAC da Copa 2014.
Conferência de Saúde Mental termina hoje sugerindo que psicólogos e psiquiatras recém-formados em universidades públicas atuem nas regiões onde faltam profissionais.
Quinta-feira, 1º de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Saber se a educação oferecida nas escolas públicas e particulares no Brasil é boa, tem qualidade, precisa melhorar?
Para isso, o Ministério da Educação avalia por meio de vários indicadores se os alunos estão aprendendo, quais são as escolas e municípios em que as metas estão ou não sendo cumpridas.
É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que mede o desempenho dos estudantes brasileiros em português e matemática e também a taxa de aprovação.
E hoje o Ministério da Educação divulgou o IDEB do ano passado, mostrando que pelo quarto ano seguido, o índice aponta que a educação no país está melhor. Edla Lula.
O IDEB foi criado em 2007 com o objetivo de medir a qualidade do ensino nos níveis fundamental e médio. O índice é divulgado a cada 2 anos e tem como base informações colhidas em escolas públicas e privadas de todo o país. O índice é avaliado a partir de 2 critérios, nível de aprovação e desempenho nas disciplinas português e matemática, numa escala de 0 a 10. Em 2009, o IDEB trouxe avanços em todos os níveis. Na fase primeira do ensino fundamental, o índice subiu de 4,2 para 4,6, atingiu antecipadamente a meta que o MEC tinha estabelecido para 2011. Na fase final do ensino fundamental, a meta de 2011 foi até superada, ficou em 4, quando a meta era 3,9. E no ensino médio, o IDEB ficou em 3,6. O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que a melhora reflete uma série de ações com foco na qualidade do ensino.
Nós tivemos o ensino fundamental de 9 anos, nós tivemos as Olimpíadas de Matemática e Língua Portuguesa, ou seja, o Fundeb, um conjunto grande de ações, né? O plano de formação de professores. Eu não conseguiria destacar uma ação que é mais importante que as demais. É um conjunto de ações endereçadas às redes e que foram abraçadas pelo secretário de Educação de todo o país, que formularam as suas estratégias e conseguiram, na sua grande maioria, cumprir as metas estabelecidas.
O MEC pretende alcançar, em 2022, o índice dos países desenvolvidos, nota 6. De Brasília, Edla Lula.
O primeiro contrato de financiamento para obras de mobilidade urbana do Programa de Aceleração do Crescimento PAC da Copa foi assinado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira.
A cerimônia contou com a presença do ministro das Cidades, Márcio Fortes, do prefeito da capital mineira, Márcio Lacerda, e do superintendente da Caixa de Belo Horizonte, Marques Fernandes.
Segundo o ministro Márcio Fortes, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, o investimento em mobilidade na capital mineira é de R$1.230.000.000 para a construção do Bus Rapid Transit, o BRT, o veículo leve sobre pneu, e obras de infraestrutura, como a construção de ciclovias, a recuperação e ampliação de drenagem pluvial.
O Pacto Mobilidade envolveu recursos de faixa de 7,8 bilhões de reais de financiamento com recurso do Fundo de Garantia para 12 cidades-sedes. Isso com parcela de um investimento total de 11 bilhões e 200 milhões. A diferença é contrapartida ou recurso de desapropriação que cada cidade ou que cada governo local teve que disponibilizar. Como se trata de financiamento, tivemos o momento de apresentação dos projetos, a discussão com o agente financeiro, que é a Caixa, a autorização do Tesouro Nacional para endividamento. E ontem tivemos a primeira cidade do Brasil a ter um contrato assinado.
É a
primeira cidade-sede, é isso? Cidade-sede, são 12 cidades-sedes, a primeira cidade a assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal para a disponibilização de recursos com vista à mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana na Copa? São projetos que facilitem o deslocamento de torcidas, de turistas entre os pontos de referência da Copa, ou seja, a arena, ou seja, o estádio, a rodoviária, o aeroporto, o porto, a rede hoteleira, com segurança, com rapidez. Então, esse é o objetivo do programa da mobilidade. E também deixar um legado para as cidades. porque nós não só fizemos algo que fosse só para a Copa, nem algo que fosse só para atender o resto da cidade. É uma interação entre legado e disponibilização de mobilidade rápida, para sobretudo para o estádio ou para as fanfests, né? Você sabe que fanfest no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte também tem. Lá em Belo Horizonte, esses recursos vão atender BRTs, que são o tipo de metrôs ou pneus, que, como tem em Curitiba, inclusive circulação, área exclusiva de circulação de ônibus, e também obras viárias. Então, é uma intensa participação, né, para a Copa, né, desses recursos, com vistas a que você tenha um descongestionamento das ações em Belo Horizonte de mobilidade.
Terminou hoje aqui em Brasília a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental.
Desde domingo, especialistas e representantes da sociedade discutiram a reforma psiquiátrica e a universalização do acesso ao atendimento das pessoas com transtornos mentais.
Sobre o resultado desses 5 dias de discussão, Ramon Guzmão conversou com Pedro Gabriel Delgado, coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
Quais são as principais propostas aprovadas nessa 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental?
Eu ressaltaria uma proposta que eu considero muito importante, que é a que recomenda ou determina que programas de formação de especialistas, como psiquiatras, psicólogos e pós-graduação, que sejam públicos, por exemplo, a residência em psiquiatria, a residência em psicologia, residência multiprofissional, que o profissional formado em instituições públicas se comprometa a permanecer no serviço público durante um período como se fosse uma espécie de pactuação. Isso para permitir, por exemplo, que lugares que tenham um baixo número de profissionais, como é a questão da região amazônica, possam resolver essa questão crucial, que é a falta, por exemplo, de profissionais especializados no campo da saúde mental. Considero essa uma proposta de excelente alcance social para melhorar o problema principal, que é o acesso ao atendimento, por exemplo, na região norte.
Coordenador, e para transformar essas propostas em políticas públicas de fato, o que vai ser preciso a partir dessa conferência, né? O que vai se fazer com essas propostas para que elas se transformem em políticas públicas de fato?
Então, olha, a conferência ela foi realmente muito produtiva, foram 5 dias intensíssimos de trabalho e que geraram nos grupos de trabalho essas propostas principais e que funcionarão do ponto de vista da política pública como uma recomendação com alto poder de legitimidade, de força para as políticas públicas em qualquer instância, seja no governo federal, no estadual, no municipal. Por quê? Porque são propostas feitas por delegados que discutiram nos municípios, nos estados e aqui. Ao todo, o processo todo da conferência envolveu cerca de 40 mil delegados, considerando desde o pequeno município até a etapa aqui de Brasília. Então, são recomendações, elas não têm força de lei, mas elas têm força de recomendação e, em geral, as políticas públicas têm aceitado as recomendações oriundas de conferências, especialmente na área da saúde. Essa já é a 4ª conferência de saúde mental e a área da saúde tem, de fato, uma grande experiência e legitima e considera como instâncias deliberativas especiais e bastante importante do ponto de vista político é o processo das conferências. Então, eu acho que elas se transformarão em recomendações para aperfeiçoar o processo da mudança do modelo de assistência no Brasil, que chama o processo de reforma psiquiátrica, que está sendo apontado como um processo que está na direção correta, mas que precisa de aprofundamento.
Conversamos com Pedro Gabriel Delgado, coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, um abraço.
E o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou que o governo está adotando políticas públicas novas no tratamento das doenças mentais.
Segundo o ministro, é preciso identificar sinais e sintomas de possíveis doenças mentais desde o início, em mulheres grávidas e nas crianças de até 5 anos, quando a personalidade está sendo formada.
Nós estamos apostando numa nova estratégia. Já temos algumas experiências no Brasil, como em Pernambuco, como no Rio Grande do Sul. Agora, o Rio de Janeiro, Florianópolis e Rio Branco se juntaram a essa proposta, que é estabelecer, trabalhar na outra ponta. Não olhar apenas para a doença já instalada, mas como é que você, através de políticas onde todo o governo dialoga com a sociedade, você pode falar de promoção da saúde, evitar que agravos se instalem no que nós chamamos de desenvolvimento emocional primitivo, nos primeiros estágios durante a gravidez e logo que o bebê nasce. É um período muito importante, dado o potencial do bebê de poder se desenvolver em plenitude, e isso tem muito a ver com evitar doença mental, transtorno mental, droga, adição, quando esse bebê for um jovem, um adolescente ou um adulto.
7:11.
Atenção, esportistas! Estão abertas até o dia 14 de agosto as inscrições para o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.
O benefício, que vai de R$300 a R$2.500 por mês, é usado para custear treinamentos e participações em campeonatos.
São quatro categorias: olímpica e paralímpica, estudantil, nacional e internacional. As inscrições vão até o dia 14 de agosto. Adriana Franzin tem os detalhes.
Neta de campeões e filha de medalhistas, a velejadora Daniela Adler traz a vitória no sangue. Ela começou a competir aos 9 anos de idade e hoje é pentacampeã brasileira, campeã sul-americana e quarto lugar no Mundial. Daniela faz parte da equipe brasileira de vela e recebe ajuda do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Ela conta que a vela é um esporte caro e a bolsa ajuda a pagar parte dos treinamentos.
O valor, ele não supre toda a campanha. O iatismo é um esporte muito caro, assim, realmente é muito difícil. É, complementa, assim, ele não pagaria pra gente ir pra vários campeonatos fora pra fazer tudo que a gente precisaria fazer, mas ele ajuda em várias coisas.
Kaena Kunze é outro destaque da vela no país. Também começou na infância, acabou de conquistar o Campeonato Brasileiro e vai disputar o Mundial neste mês. No ano passado, ela foi campeã mundial na sua categoria. Kaena decidiu se inscrever no Bolsa Atleta para receber o benefício a partir deste ano.
Qualquer dinheiro, assim, já é um incentivo, assim, pra gente continuar, pra gente, sabe, ir para os campeonatos fora, tá junto com o pessoal de fora que tá num nível bem superior que a gente.
As inscrições para o Bolsa Atleta 2010 começam hoje e vão até 14 de agosto. O valor mensal varia de acordo com a categoria, de R$300 para atletas estudantes a R$2.500 aos esportistas olímpicos e paralímpicos. Para concorrer, os atletas precisam atender requisitos como classificação em campeonatos organizados pelo Ministério do Esporte e pelo Comitê Olímpico Brasileiro, rankings nacionais e internacionais, e ainda estar afiliado a um clube ou federação esportiva. Marco Aurélio Klein, diretor da Secretaria de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, descreve os objetivos do programa.
Fazer chegar o dinheiro diretamente ao atleta, nos aproximarmos do atleta, qualificarmos o atleta, criarmos condição de orientar o atleta, é a missão e são os próximos passos do Bolsa Atleta.
O valor que está sendo pago aos atletas neste ano vem de um orçamento destinado pelo Ministério do Esporte no ano passado, de R$40 milhões. Foram beneficiados 2.954 esportistas, sendo 2.019 renovações e 81 novas bolsas olímpicas e paralímpicas. De Brasília, Adriana Franzin.
Voz do Brasil! Imagine daqui a 6 anos, Luciano, poder sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, podendo chegar ao centro da cidade em aproximadamente 1 hora, sem pegar engarrafamento para cumprir compromissos de trabalho, por exemplo, ou vice-versa.
O contrário, Kátia, sair da estação do metrô de São Paulo, da Avenida Paulista ou da MASP, Trianon, por exemplo, e chegar em 1 hora e pouco no centro do Rio, na Carioca ou na Cinelândia, sem ter que pegar táxi ou frescão e enfrentar o trânsito caótico das duas grandes metrópoles brasileiras.
É exatamente isso que o trem de alta velocidade TAV, mais conhecido por trem bala, promete para 2016, ano das Olimpíadas aqui no Brasil, ligando Rio, São Paulo e também a cidade de Campinas.
E tem mais uma vantagem, já que mesmo chovendo e muito, trem não atrasa e nem cancela a viagem, não é mesmo, Kátia?
Com certeza, Luciano. Vamos saber mais sobre o trem de alta velocidade, que deverá passar por 9 estações nos 2 estados, na reportagem de Paulo La Sálvia.
O trem de alta velocidade vai ligar as cidades de Campinas ao Rio de Janeiro, passando pela capital paulista. Neste percurso, o edital, que será publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, no final da semana que vem, ainda prevê outras 7 estações. O tempo da viagem será de 93 minutos e a tarifa máxima de R$200. Mas como o trem só deve entrar em operação no segundo semestre de 2016, o diretor-geral da ANTT, Bernardo Figueiredo, afirma que o preço da tarifa ainda pode subir.
Esse valor é de agora e vai ser atualizado pelo IPCA, provavelmente, até a data de entrada. E é bom ressaltar, isso vale para a classe econômica, né? Vai ter liberdade tarifária para os serviços especiais, executivo e outros serviços que ele possa criar, que seja opcional para o usuário.
O governo vai criar uma empresa para fiscalizar e gerenciar o projeto do trem de alta velocidade. A ETAV receberá um aporte de 10% do valor da obra, cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Estes recursos vão sair do Tesouro Nacional. A ETAV também vai buscar no mercado investidores para o trem bala. É a chamada capitalização do projeto. Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai financiar 20 bilhões de reais com juros de 7% ao ano, prazo de pagamento de 30 anos e carência que pode variar de 5 a 12 anos. O superintendente de estruturação de projetos do banco, Henrique Pinto, avalia que houve um estudo mostrando a viabilidade do trem de alta velocidade.
Nós consideramos que a demanda já existe, porque é uma região que está muito concentrada. Tem muita gente, a gente sabe, dos gargalos dos aeroportos. Apesar de ser um modal novo e competindo com outros que existem, é numa região muito densa e que necessita de meio de transporte eficiente. E esse é o melhor meio de transporte para resolver esse problema.
Caso as três licenças ambientais não travem o processo, o trem de alta velocidade começa a ser construído no segundo semestre do ano que vem. Cinco grupos estrangeiros estão interessados em construir o trem de alta velocidade. Segundo o Ministério dos Transportes, eles representam Japão, Espanha, Alemanha, Coreia do Sul e China. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E ainda, segundo o governo, o grupo que vencer o leilão e que for construir o trem de alta velocidade será aquele que, além de cumprir todas as exigências do edital, oferecer o menor preço para passagem.
Cidade acessível é direitos humanos. Este é o nome do projeto lançado hoje aqui em Brasília pela Subsecretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que quer mostrar que facilitar o acesso das pessoas com deficiência é mais que implantar uma política de Estado, é garantir um direito.
A ideia é divulgar as ações que já são realidade em 6 cidades brasileiras e estimular a criação de ideias parecidas em todo o país. Gabriela Mendes.
O projeto Cidade Acessível é Direitos Humanos pretende usar como modelo 6 municípios brasileiros que já implementam políticas de promoção dos direitos das pessoas com deficiência e divulgar essas ações para que sirvam de estímulo a todas as cidades do país. Campinas, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Rio de Janeiro e Uberlândia se comprometeram a adotar medidas que facilitem a vida de pessoas com deficiência. Como explica Isabel Maior, subsecretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.
A ação multiplicadora para nós é muito importante. É verificar, por exemplo, como é que, no caso de Uberlândia, já conseguiu avançar tanto na questão dos transportes, como Campinas conseguiu avançar tanto na educação inclusiva, como Rio de Janeiro conseguiu transformar pontos turísticos e até a praia em ambientes acessíveis, como nós estamos conseguindo fazer com que Joinville consiga colocar cada vez maior número de pessoas dentro do mercado de trabalho. Como nós estamos conseguindo também que a cidade de Goiânia faça um grande investimento em calçadas e também na educação. E Fortaleza, né, que precisa mostrar porque vai ser sede de Copa do Mundo em 2014. Como é que nós já estamos trabalhando essas grandes obras.
Hoje, durante a cerimônia de lançamento do projeto, representantes das 6 cidades escolhidas e o ministro Paulo Vanucchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, assinaram um compromisso nacional, com metas a serem cumpridas até o fim do ano. Entre elas estão a capacitação de profissionais que trabalham com deficientes e o acesso aos serviços de saúde e reabilitação, educação especial, transporte público, habitação, trabalho, cultura e lazer. Os municípios também se comprometeram em elaborar, dentro de 90 dias, o Plano de Ação Municipal e a monitorar as ações assumidas no compromisso, garantindo a participação dos movimentos sociais e da sociedade civil. De Brasília, Gabriela Mendes.
O Ministério da Justiça lançou hoje a primeira pesquisa nacional para identificar o que o brasileiro pensa sobre segurança pública.
A Pesquisa Nacional de Vitimização, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, já começou. Os resultados vão ajudar na formulação de políticas públicas para a área.
A repórter Aline Bastos participou do lançamento da pesquisa e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.